Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você nesta quinta-feira, dia 16 de fevereiro. Hoje temos novidades de League of Legends, ou nesse caso, sobre os novos jogos derivados da série que vem por aí. Além disso, o Xbox agora é consciente em carbono, Apex Legends atingiu um novo pico de popularidade e saíram oficialmente os jogos da PlayStation Plus Extra e Deluxe. Eu sou o PH e você vai poder conferir essas e outras notícias no Ping, o seu programa de games e tecnologia que começa agora. A Riot Games anunciou oficialmente um novo jogo derivado de League of Legends, que deve chegar em breve. The Mage Seeker, uma história de League of Legends, já tinha vazado anteriormente pelo órgão de classificação indicativa da Coreia do Sul, mas agora ele foi confirmado pela Riot e deve sair no próximo trimestre, entre os meses de março e junho. O jogo vai ser um RPG de ação em 2D, protagonizado pelo campeão Silas, será que é Silas? Eu não sei. Que parte em uma jornada de vingança contra o reino de Demacia lá, depois de ser manipulado e preso pelos líderes dessa região para buscar magos para matar, né? O Mage Seeker está sendo desenvolvido pelo estúdio Digital Sun, que trabalhou no RPG independente Moonlighter, que é muito bonito. Além disso, a Riot também deu uma previsão de outros jogos derivados de LoL que já tinham sido anunciados e vem por aí. O Convergence, que é o jogo estrelado pelo Echo e que se passa na cidade de Zaun, vai ser lançado em algum momento do segundo semestre do ano. E Zaun, pra quem não lembra, é a cidade subterrânea que apareceu bastante em Arcane. O terceiro e último previsto para esse ano é Song of Nunu, do estúdio Tequila Works, de Rhyme e Guilt. Ele deve ser lançado até o fim do ano e parece ser um RPG de ação bem bonitinho. A Microsoft disponibilizou a atualização de fevereiro para Xbox, com as grandes novidades sendo as opções de economia de energia para os consoles. Esse sistema já estava disponível para membros do programa Xbox Insider, mas agora chegou para todos os usuários. A empresa diz que o console agora é consciente em carbono, e caso ele esteja conectado à internet e os dados de intensidade de carbono regional estejam disponíveis na rede, ele vai programar as atualizações de jogos, apps e do próprio sistema operacional em certas horas na janela da manutenção noturna. Além disso, a empresa reforçou que a opção de desligamento reduz o consumo de energia do Xbox em 20 vezes comparado com o modo em suspensão. Isso acaba sendo mais um exemplo de megacorporações jogando o ônus de mitigar o aquecimento global no consumidor, mas pelo menos talvez leve a uma conta de energia um pouquinho mais barata para quem tem um Xbox. No começo da semana, a gente falou sobre como o CSGO atingiu um novo recorde de jogadores no Steam, mesmo 10 anos depois do lançamento. Agora foi a vez de Apex Legends quebrar o seu próprio recorde, mesmo depois de 4 anos de lançado. Ontem, com o início da temporada 16, o jogo chegou a 610.433 jogadores simultâneos no Steam. O recorde anterior, de agosto do ano passado, era de 500 mil jogadores, o que mostra que o interesse do público no jogo tem crescido nos últimos meses. Não só isso, a temporada 16 traz uma mudança muito esperada e muito pedida pelos fãs, que é a inclusão do modo Team Deathmatch, que conta com embates de times de 6 contra 6. Muito provavelmente por isso que tá bombando, né? Mas é muito interessante ver como, enquanto vários jogos de serviço, aí tipo Knockout City e tudo mais, o Multiversus, que a gente falou ontem, estão ruindo, a gente tem uns poucos pilares de sucesso ali, ficando cada vez mais altos nessa indústria, né? A Crystal Dynamics e a Eidos Montreal devem lançar 5 jogos de grande porte ou na AAA até março de 2028. A informação veio do CEO da Embracer Group, o Lars Wingefors, durante uma reunião com investidores da companhia. Lembrando que a Embracer comprou os dois estúdios da Square Enix no ano passado e agora tá sob a gerência deles, né? Dos projetos que a gente sabe que envolvem esses estúdios, a Crystal Dynamics trabalha em um novo Tomb Raider, além de estar ajudando a desenvolver o Perfect Dark, em conjunto com o estúdio The Initiative da Microsoft. Já a Eidos Montreal não tem nada oficial divulgado, mas de acordo com o Jason Schreier, da Bloomberg, tem um novo Deus Ex em começo de produção, além de um projeto com uma propriedade intelectual completamente nova. Eles também estariam ajudando a Microsoft com outro projeto, neste caso, o novo Fable. Isso sem falar em outros possíveis projetos que podem surgir por aí, especialmente considerando o quanto o público pediu, por exemplo, para um novo Legacy of Kain. E uma atualização aqui para um negócio que a gente falou ontem, porque entre a gravação e o lançamento do Ping, saíram oficialmente os jogos que vão ser adicionados à PlayStation Plus Extra e Deluxe nesse mês. Além de confirmar Horizon Forbidden West, Resident Evil 7, Borderlands 3 e Scarlet Nexus, a PlayStation Plus Extra vai ganhar mais 9 jogos nesse período, sendo eles The Quarry, Outriders, Tekken 7, Ace Combat 7, Skies Unknown, joguem Ace Combat. Earth Defense Force 5, Oninaki, Lost Sphere, I Am Setsuna, 3 RPGs da Square Enix meio ignorados. E também The Forgotten City, que é aquele jogo que nasceu como um mod de Skyrim. Já a Deluxe tem jogos saindo, pra variar, com Legend of Dragon, Wild Arms 2, Harvest Moon Back to Nature, esses todos de PlayStation 1, e Destroy All Humans, de PlayStation 2, se eu não me engano, disponíveis ali no catálogo de clássicos. Os jogos entram no catálogo neste carnaval, no dia 21. Joguem Legend of Dragon e também o Ace Combat 7 que eu falei lá, são muito bons. E vamos aqui para os aniversários desta quinta-feira, dia 16. Começando com Monster Hunter 2, que saiu em 2006 para o PlayStation 2 e trouxe novidades como ciclos de dia e noite, estações do ano, além de novos tipos de monstros. Muito curioso, porque esse jogo saiu muito antes do jogo fazer sucesso no 3DS e no PSP, mas já existia. E temos um combo triplo, que saiu em 2012, começando com Theatre Rhythm Final Fantasy para o Nintendo 3DS. Inclusive, hoje sai o novo jogo da série, o Final Bar Online. Você pode conferir o meu review lá no site do The Anime em texto. 2012 também teve Zero Escape Virtua's Last Reward para 3DS e Vita, o segundo jogo da série Zero Escape que mistura escape room, visual novel e muita bizarrice envolvendo linhas do tempo. É tranquilamente um dos jogos favoritos da minha vida. Eu não lembrava que ele tinha saído no mesmo dia que o Theatre Rhythm. Eu era feliz 12 anos atrás. E fechando 2012 e os aniversários, a gente tem também o Binary Domain para Play 3 e Xbox 360, um shooter em terceira pessoa desenvolvido pelo estúdio da série Yakuza, que hoje em dia chama Like a Dragon, e que conta com umas reviravoltas bem malucas na história. E encerramos o Ping por hoje, meus queridos. Se você estiver assistindo no YouTube, lembra de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Caso você esteja ouvindo a versão em áudio do seu agregador de podcast favorito, lembra de deixar a sua avaliação sempre que possível. Se você curtiu, lembra de recomendar o programa para o máximo de pessoas que você puder. Um abraço e até mais.